A aviação Itapemirim está com o novo CEO, Florisvaldo Rudnick, que já tem passagem por outras empresas pelo setor rodoviário. E é com ele que a gente conversa agora no Diário do Transporte. Rudnick, inicialmente, né, muita gente do mercado conhece a sua atuação, outras pessoas já não conhecem tanto, não lembram necessariamente o nome, né? Gostaria que você se apresentasse inicialmente aqui para o nosso leitor e ouvinte do Diário do Transporte.
Bom dia a todos, né? As pessoas que participam e assistem e acompanham o diário. Eu sou um profissional que fui militar, eu comecei minha carreira como militar, aos 18 anos eu acabei ficando praticamente 8 anos no Exército, uma formação na área de logística, e depois eu acabei, a segunda empresa que eu saí, depois logo que eu saí, foi a Aviação Itapemirim. E lá na Aviação Itapemirim eu iniciei como trainee e passei por todas as áreas que você imaginar na empresa, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de ficar lá 20 anos e passar por todas as funções. Então, parte operacional, comercial, rodoviária, cargas, tudo isso contribuiu muito para a minha formação. Acabei saindo de lá depois de 20 anos. Todo mundo tem, acho que, o seu ciclo dentro de uma companhia. E eu fui para outras companhias, passei pela Aviação Mota, que hoje não é mais dos mesmos donos. E depois voltei para São Paulo, trabalhei numa empresa de transporte urbano por 3 meses, quando tive a felicidade de ser convidado pela Michael Page, na época, o Headhunter, para participar de um projeto de governança que uma empresa aqui do estado do Paraná começou um processo de governança, porque a empresa era muito grande, muitos sócios, né, e não tinha ninguém preparado, e eu acabei vindo para o projeto, assumi a presidente de uma companhia chamada Princesa dos Campos, onde eu pude aplicar e pudemos fazer todas as inovações, os novos negócios, né, e a companhia realmente ela conseguiu, com essa estruturação, se manter aí, inclusive agora nessa última. Saí no ano passado, 18, 19, né? E fui lá trabalhar com o São Francisco Tucci. Trabalhamos lá até o ano passado. E aí, também por causa dessa pandemia, né? Acho que isso desestruturou muito as empresas, eu acabei indo. E hoje, né? Agora, recentemente, estou indo, voltando com muito prazer, com muito orgulho e com muita satisfação, voltando para o Grupo Itapemirim, para nessa retomada da economia, nessa retomada do transporte, fazer parte e com certeza conduzir para que o processo seja o melhor possível.
Nessa semana, né, o senhor vai ter uma reunião com o presidente do grupo, né, o Sidney Piva, né? Existem alguns assuntos que o mercado sempre procura saber, né? Se a Itapemirim vai ter um aplicativo próprio, frota, a questão de investimentos. Como que serão esses desafios e como que será essa conversa?
Então, Adamo, vamos dizer assim, a conversa, a gente já teve uma prévia na semana passada e vamos ter próxima semana outras conversas. Na verdade, assim, o projeto é realmente startar, tirar a empresa, vamos dizer assim, esse modal do rodoviário dessa situação que nós estamos, né? Então, isso passa por investimento de frota, passa por investimento de pessoas, passa por investimento de aplicativo, passa por investimento em transporte de carga. Então, assim, são vários projetos que devem fazer parte do nosso desafio. Então, assim, para todos que estão ouvindo, né, a marca também é muito forte. Então, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar muitos anos aí. E eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom trabalho e retomar todas esses modais e de forma estruturada, de forma realmente atender o cliente e poder realmente voltar a ter a primeira posição no rodoviário como a empresa já foi.
Quer dizer, então, prazos de possível aplicativo, de frota, de outros investimentos, ainda vão ser definidos nessas próximas conversas, é isso?
Sim, com certeza. Agora, uma característica minha eu sou muito ansioso, né? Eu tenho uma ansiedade muito grande, então acho que não vai demorar muito não, tá? Se depender somente de nós. Vamos, certeza, criar estrutura para que esses novos negócios venham fazer parte, né? E o aplicativo não pode ficar fora, nós temos que ter o nosso aplicativo, temos que retomar cargas, temos que retomar os mercados, isso tudo vai acontecer.
Em relação ao momento atual, né, você falou um pouco agora no início, né, esse momento de retomada, é um momento positivo para o setor rodoviário, porque o aéreo ainda não está conseguindo absorver toda a demanda que ele perdeu por causa da pandemia?
No meu entendimento, eu não tenho dúvida que é um momento oportuno. Nós já estamos com bastante, né, percentual de pessoas vacinadas, né? Esses números melhoraram muito. As pessoas estão 2 anos sem viajar, elas estão realmente carentes e ansiosas por viajar. E o modal rodoviário vai ser uma alternativa econômica. Então, eu tenho certeza que vai melhorar e vai aumentar muito. Isso para todas as companhias, né? Porque o pessoal faz muito tempo que não viaja. Então, essas restrições, hoje elas estão melhores, então, e as empresas também já estão mais preparadas, eu entendo, né? No sentido de tratar essa situação do Covid. Então, eu acho que o momento é mais que oportuno. É um momento ótimo para isso.
Bom, o senhor tem essa experiência de vários anos, tanto na Itapemirim, Mirim, cerca de 20 anos, passou pelo Grupo Progresso, Mota, Princesa dos Campos. A empresa urbana que o senhor falou de São Paulo, qual é mesmo?
A Transpass.
A Transpass, né, da Zona Noroeste.
É líder do Grupo Laranja.
Exatamente.
Esse Grupo Laranja. Mas eu trabalhei com o senhor Santos lá, uma pessoa fantástica, de um raciocínio lógico inacreditável. Não sei hoje como ele estava, né, mas ele estava, parece que estava um pouco debilitado, mas é uma pessoa fantástica.
Isso, então, com toda essa vivência no mercado, como que o senhor analisa hoje as aberturas de mercado que tiveram por parte da NTT, o cenário atual? O senhor também, no off, né, que é o nosso bate-papo antes da conversa, né, o senhor relatou da sua experiência na ponte rodoviária, né, Rio-São Paulo, coisas do tipo podem acontecer, qual sua leitura hoje do mercado de ônibus rodoviários, né, do setor rodoviário? Sua leitura hoje e quais as perspectivas que ele pode inserir, não só para Itapemirim, mas como para o mercado como um todo?
Então, a abertura, vamos dizer assim, proporcionou, lógico, né, uma expansão de algumas empresas, né, inclusive, com, vamos dizer assim, dividindo alguns mercados. Mas eu entendo assim, os critérios adotados na época, lógico que depois de tudo pronto é fácil falar, mas a gente via que os critérios eles deveriam ser diferentes, né? Porque senão acaba todo mundo querendo só São Paulo-Rio, né? Ninguém mais quer outra linha. Por quê? Porque tem uma grande capilaridade, atende uma massa de pessoas muito grande e dá para dividir. Mas eu acho que assim, o alinhamento diante do próximo cenário, ele se faz necessário. Não um alinhamento assim, um alinhamento e um entendimento de mercado. Não adianta todo mundo sair correndo para o mesmo lugar, que não vão chegar a lugar nenhum. Então, o alinhamento, não nos critérios que foi lá na ponte, porque existiam os critérios totalmente, na época, bom, mas hoje não funcionaria mais, né? Então, eu vejo que o mercado precisa, sim, se alinhar. Porque se ele não se alinhar, ele acaba prejudicando não só, acaba prejudicando os clientes, acaba prejudicando as empresas e o próprio ecossistema rodoviário. Então o alinhamento ele deve acontecer, não de uma forma de monopólio, nada disso, mas ele deve ter um alinhamento com certeza.
Perfeito, Rudinick, mais alguma coisa para acrescentar para o ouvinte, leitor do Diário do Transporte?
Não, só dizer que eu estou muito contente, né? E peço aí para todos, né, que acreditem no projeto Itapemirim, que realmente, né, não abandone essa marca, porque essa marca é muito forte e que nós vamos retomar e os investimentos vão ser realizados e que a Itapemirim vai voltar aos patamares que era, né? E que os nossos clientes continuem com orgulho de viajar na nossa empresa.
O Diário do Transporte conversou com o novo CEO da Itapemirim, Florisvaldo Rudinick.